E aí, ouvintes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos também ao quarto episódio aqui do podcast. E hoje eu trago para você um episódio mais pessoal em que eu contarei algumas histórias fantásticas. Quatro leituras que influenciaram minha construção de indivíduo, o meu comportamento. Mas antes, curtiu a entrevista da Rafa? Esse formato das entrevistas me atrai muito, cara. E eu prometo trazer vivências interessantes e boas histórias. Eu sei que de boas intenções o inferno tá cheio, mas a minha boa intenção é te publicar um episódio por semana. Tá difícil, tá corrido, mas esse podcast tem me animado muito. Eu espero também que ele esteja te animando. Sem mais delongas, leitura número 1. Uma fortuna perigosa. Essa é uma ficção ambientada na Inglaterra e ela se estende de 1860 até metade de 1900 alguma coisa. Esse autor, o Ken Follett, ele é um romancista histórico, então ele trabalha muito bem a ambientação. Ele traz detalhes muito específicos, assim. Ele descreve muito bem a arquitetura, as roupas, o cenário político. E ele vai fornecendo detalhezinhos do comportamento dos personagens, e aí você vai ganhando qual é de cada um só pelas atitudes. Você não sente raiva dos personagens porque eles fizeram umas escolhas de merda que não tem nada a ver com a construção psicológica deles. Você entende as motivações de todo mundo. As escolhas mais tensas, as escolhas mais nojentas. Você sabe ao que aquele personagem foi submetido. Ao que ele vai perder na vida dele se ele não fizer aquilo. Você compreende as ações. E fica cabreiro com as consequências. Nossa história começa então em um colégio interno para rapazes. E logo nas primeiras páginas a gente já é apresentado um evento bem tenso e comprometedor envolvendo os amigos Edward e Mike. O Edward é um inglês alto de cabelos loiros, olhos azuis e um nariz adunco como o autor Ken Follett descreve, que é aquele nariz mais curvado. Ele é um cara meticuloso, comprometido com as suas atividades e descende de uma família de aristocratas e banqueiros. Já o Mike é uma personalidade bem diferente. Ele é argentino, tem cabelos encaracolados, pele morena e, diferente do Edward, ele é vaidoso, do tipo malandrão. E ele descende de uma família casca grossa de donos de terras trambiqueiros lá de Córdoba. E são as vidas e as gerações desses dois caras que a gente acompanha nessas 560 páginas que podem ser facilmente lidas, devoradas por qualquer um que curta ser seduzido por uma boa história. E várias pessoas aparecem ao longo do livro. Isso rola de maneira muito natural. Você não sente que o autor criou uma situação randômica para jogar um personagem no meio. Essa história tem um apelo muito grande à ambição. E ela também trabalha o dark side da ganância. A ambição é o desejo, é a sede pelo poder, pela riqueza, pela glória. E isso é totalmente desejável para uma vida ascendente, para uma vida próspera. A ganância é uma busca obsessiva pelo poder. O indivíduo ganancioso, ele não impõe um limite de chegada para suas conquistas. E ele entra num looping obsessivo de querer buscar mais e mais e mais e mais. O indivíduo ganancioso é movido pela cobiça e ele tá disposto a foder qualquer pessoa, caso isso seja uma ferramenta para ele estar mais próximo dos seus objetivos obsessivos. E essa história também, ela apresenta uma descrição da economia e da política bancária no século XIX, mas é muito legal porque é uma ficção. E é uma ficção desse autor. Ken Follett, cara, só tem pedra publicada. E aproveitando a oportunidade, eu te indico O Mundo Sem Fim e Os Pilares da Terra. Cara, eu já concebi mentalmente tantos momentos da minha vida inspirada por esse livro, por essa história, por esses personagens. Tantos sonhos, coisas que eu já realizei, coisas que eu ainda não realizei. Mas cara, esse livro foi um agente motivador muito foda na minha vida. E também é o livro mais lido, com recorde de 4 vezes. E eu te proponho um desafio. Se você ler esse livro todo, chegar até o fim e você não curtir, eu te dou um beijo na boca. E eu me proponho a fazer isso, porque eu sei que é impossível você não se envolver loucamente com essa história logo nas primeiras páginas. Leitura número 2. Se eu pudesse me definir por uma leitura, sem sombra de dúvidas, seria pelo Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa trilogia é espetacular. É uma história de ficção científica, então assim, as situações são absurdas, mas esse gênio de autor, o Douglas Adams, ele tem uma linguagem, e a linguagem é o jeito que o autor desenvolve a história, que é, tipo assim, singular, muito foda. Totalmente marcado pelo humor, mas humor com um tom fatalista e autodepreciativo. Eu já chorei lendo esse livro, e chorei mesmo de rir. Como é uma história de ficção, eu acho que ela fica meio boba aqui se eu fizer uma narrativa, porque a vibe é o jeito que o autor desenvolve. É uma história de viagens intergalácticas, universos multidimensionais, planetas bizarros. E o Douglas Adams desenvolve esses personagens mirabolantes, esses aliens, máquinas, mas todos com sentimentos e comportamentos humanos, tipo um robô mega depressivo. E Rick and Morty bebeu muito dessa fonte. Tem muita referência ao Guia do Mochileiro e esse humor existencialista cósmico que tira a onda da nossa insignificância diante do universo, diante dessa imensidão inexplicável em que nós somos apenas uns bichinhos de matar com pedra. Essa é uma trilogia composta por 5 livros. Eu não li o último livro da trilogia, ele foi escrito e publicado uns 10 anos depois. Tem uma galera que nem considera como parte da história, e sim como uma ficção que usou a mesma ambientação e os personagens. Ah, tem um filme também, mas eu não assisti, e eu também não li boas críticas. Mas cara, leia o livro, que você vai se divertir pra caralho. Alerta de spoiler, pode pular para os próximos 2 minutos. Não é algo que acontece na trama, mas é um objeto que tem no livro. O gerador de improbabilidades infinitas. E é uma máquina que, quando ligada, cruza os maiores eventos improváveis do universo. Foi a partir daí que eu nasci. Nossa, desnecessário, hein, Mayara? Leitura número 3, 1984. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Imagina abrandar isso orgulhosamente todos os dias da sua vida, porque essa é a única ideia que você compreende como possível de existir e como verdade absoluta. Essa é uma das produções humanas mais espetaculares da história. 1984 mostra como o Estado, com poder absoluto, destrói a realidade e os fatos, reconta a história mentirosamente, cria outros conceitos totalitários e perspectivas de vida escravagistas, e você olha pra isso e pensa: mano, eu poderia facilmente agir desse jeito. Por essa situação, pela educação que esses indivíduos tiveram, eu seria tão gado quanto. Esse autor, o George Orwell, é especialmente habilidoso em abrir a sua mente para a ameaça do mau uso da linguagem. Ele explora como ela pode ser usada para manipular as pessoas e para diminuir as suas capacidades de interpretação da realidade. Além disso, em 1984, o Estado cria novas palavras e novos conceitos com o intuito de assassinar, de aniquilar os conceitos já existentes e que definem o que é o pensamento livre para subjugar. Esse tipo de distorção da realidade se chama distopia, e ela é oposta à utopia. A utopia é aquele ideal de vida e de sociedade perfeitos, é o lugar que não existe. Já a distopia é o contrário, ela é uma antítese a isso, e é sempre marcado pelo que de pior o Estado pode se tornar: totalitário e autoritário. Não vou contar a história do livro, mas eu vou trazer algumas ideias que são... puta que pariu, que são geniais. Nessa história, o Estado cria uma nova língua que tem o intuito de reduzir ao máximo o número de palavras no dicionário e massificar várias palavras em uma só. O Estado destrói a capacidade das pessoas articularem sobre as suas próprias vidas, porque as novas palavras só servem para validar os comportamentos criados e aceitos pelo Estado. Parece familiar? Essa galera doida que quer dar poder pro Estado criminalizar palavras. Que porta que vocês estão querendo abrir, mano? Imagina um Estado que reescreva a história, que tem um ministério só pra isso, o Ministério da Verdade. E aí ele é responsável por editar mentirosamente os acontecimentos pra favorecer a figura do Estado. Imagina se não lembrar do passado porque a verdade está sempre sendo reescrita e que o Estado encoraja as pessoas a não pensarem sobre os eventos vividos. Imagina você ser obrigado a interromper suas atividades cotidianas para um exercício coletivo e diário de brandar ódio a qualquer coisa que se oponha ao Estado. E a gente vê isso no Minuto do Ódio, onde todo mundo para o que está fazendo para gritar um monte de palavra de raiva pro inimigo invisível, pro país que está em guerra com o Estado. mas ninguém nem sabe mesmo se há uma guerra, porque a verdade é reescrita todos os dias no Ministério da Verdade. Isso mantém as pessoas entorpecidas e influenciadas, isso suprime a individualidade como propósito e destina a vida dessas pessoas a servirem apenas aos interesses do Estado. O George Orwell pegou vários elementos da ditadura stalinista, tipo esse lance da galera ter que se chamar de camarada. E a figura do ditador no livro se assemelha muito à personalidade do Stalin. O Joseph Stalin foi um ditador soviético, a União Soviética e a atual Rússia, e esse cara foi um dos maiores genocidas da história da humanidade. Já matou gente pra caralho. Imagina, você tá em casa e algum camarada representante do Estado te convida, um convite forçado, você não tem opção de recusar esse convite, pra trabalhar o resto da vida em um gulag. E o gulag era um campo de concentração. Então imagina, esse é o convite. Você está sendo convocado pelo Estado para trabalhar até a morte em um campo de concentração. E aproveitando o gancho, não tem nada a ver com 1984, mas caso você não tenha assistido ainda Chernobyl, assista. É muito pica por vários elementos, mas também por mostrar a incompetência do planejamento estatal. Você vê os burocratas ali diante da explosão do reator. Meu Deus, não planejamos isso, não pensamos nisso, então isso não pode acontecer. Isso não aconteceu. Ah, eu vou ter que dar spoiler de Chernobyl. Passa aí pros próximos 25 segundos. Mano, pra resumir, o reator explodiu pela incompetência do Estado. E esses filhos de uma puta demoraram 2 dias pra evacuar a cidade, porque eles não queriam acreditar que eles falharam. Em 1984, foi publicado em 1949, mas não há nada contemporâneo que seja mais contemporâneo do que esse livro, seríssimo. 1984 tem o poder de transformar vidas. Eu afirmo categoricamente, caso você não tenha lido, esse livro vai alterar várias das suas percepções sobre a realidade. 1984, change lives. Leitura número 4. 1782. Estamos em um mercadão de peixes de um subúrbio francês. Uma mulher caída ao chão, acometida pelas dores do parto, concebe ali mesmo, no meio de toda aquela imundice, um bebezinho, que no mesmo instante do seu nascimento, é abandonado para morrer, assim como ela havia feito com seus outros 5 filhos. O bebê sobrevive e é levado para um orfanato, e nós conhecemos então Jean-Baptiste Grenouille. Esse é um personagem bem obscuro e a identidade dele se constrói a partir da rejeição, porque todo mundo renunciava a Jean-Baptiste, e o autor usa a palavra repulsa várias vezes para descrever as reações das crianças, das freiras do orfanato e de todo mundo que passava pela vida dessa estranha criança. E a única relação que o nosso anti-herói desenvolve é com um dos seus sentidos que é extremamente apurado. E é através do olfato que Jean-Baptiste descobre o sentido da sua existência. A experiência descritiva nesse livro, da descoberta do personagem desse sentido apurado, cara, é muito imersiva. Esse autor é foda, ele faz várias associações olfativas e visuais, tem uma extensa descrição de aromas. Para qualquer pessoa que tenha dificuldade em descrever cheiros, esse livro te dá um arsenal de adjetivos que podem ser usados aí para essa finalidade. E nessa época especificamente, Paris fedia muito. Considera que a França é um país antigo, e antigamente não existia tratamento de água. Se a gente pensar na época de peste, a água era um meio de contaminação. E na época a galera tinha muito medo de água, não só as pessoas normais, mas como também a nobreza. E até onde eu sei, é por isso também que a França carrega esse estigma de ter os melhores perfumes. Mas voltando pra nossa história, o autor descreve isso de um jeito, olha isso. Reinava nas cidades um fedor dificilmente concebível por nós hoje. As ruas fediam a merda, os pátios fediam a mijo, as escadarias fediam a madeira podre e bosta de rato, as cozinhas a couve estragada e gordura de ovelha, sem ventilação. Salas fediam a poeira, mofo, os quartos a lençóis sebosos, a úmidos colchões de pena impregnados com odor azedo de penicos. Das chaminés fediam enxofre dos curtumes, as lixívias corrosíveis dos matadouros fediam sangue coagulado. suado. Os homens fediam a suor e a roupas não lavadas. Da boca eles fediam a dentes estragados. Dos estômagos fediam a cebola. E dos corpos, quando já não eram bem mais novos, a queijo velho e a leite azedo. Tá, eu peguei uma parte bem escrota do livro. É logo no começo também isso. Mas essa é a vibe de como ele descreve os aromas. Essa sensação que o autor consegue te passar. Ele descreve inúmeros cheiros e, assim como o personagem, você se relaciona com tudo a partir do olfato. Mas voltando pra nossa história, nosso personagem então tem uma epifania e percebe que é algo extremamente anormal. Ele não consegue sentir o seu próprio odor. Jean-Baptiste não exala cheiro nenhum, e talvez seja isso que o tornava tão desagradável para as pessoas. E guiado por seu instinto super desenvolvido, nosso anti-herói mergulhará numa busca obsessiva a criar a fragrância perfeita, o perfume perfeito. Esse é um personagem bem curioso. Você sente desconforto e empatia, você sente raiva e admiração, você sente dó também. E uma curiosidade sobre o autor desse livro, o Patrick Susskind. Esse cara, ele é fascinante. Ele é um cara super eremitão, mega recluso. Ser eremitão é recluso. Ele praticamente não dá entrevista e ninguém nem sabe direito onde ele mora. Talvez seja perto de algum lago. Mesmo que isso não tenha nada a ver com a história, contribui para deixar a atmosfera do livro mais obscura do que ela já é. Eu li esse livro pela primeira vez aos 15 anos e eu fiquei assim, impactada, fiquei cabreira. E o nosso anti-herói, além de ser um cara perturbadão, é uma criatura genial. Essa é uma leitura fluida. O autor às vezes usa algumas palavras bem rococó, mas você entende o contexto e não fica forçado. Cara, esse é um livro espetacular. Se você gosta de suspense, se você gosta de drama psicológico e de um personagem controverso, leia esse livro. E chegamos até o fim desse quarto episódio. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Mas agora me diz, você já leu algum desses livros? Cara, se você já tiver lido, ou se você ficou muito interessada ou interessado, me conta lá no Instagram que de livro eu gosto de conversar. Mas só de livro. Zoeira. Até semana que vem.